doação de órgãos no Brasil ainda é um tema pouco tratado. De 2008 a 2015, a taxa de recusa dobrou, indo de 22% para 44%. A falta de informação sobre o assunto gera as várias causas do problema. Elas são a não compreensão do conceito de morte encefálica, as crenças religiosas, a falta de competência técnica da equipe hospitalar, o tempo do processo, que é geralmente longo, o falecido não ser doador, medo de mutilação e alguns casos mais específicos, como uma experiência anterior com a doação. O repórter Facon conversou com o presidente da Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e Órgãos, Henrique Abreu, que falou sobre o assunto.
O principal gargalo, o principal problema que nós temos é, na verdade, a recusa familiar, que chega a atingir cerca de 45% das entrevistas, né? E ela ocorre, em grande parte, por falta de informação, né? As pessoas, elas não entendem em como o processo é sólido e é seguro e bem desenvolvido no país, né? O Brasil, ele chegou à posição de segundo maior centro transplantador do mundo em número absoluto de transplantes, sendo que 95% desses são realizados pelo SUS. Então é um processo muito sério, né? Ele é o único, ele é controlado nacionalmente pelo Sistema Nacional de Transplantes em Brasília, né? Que visa justamente garantir que não vai ter nenhum tipo de vício no processo. Nós temos uma fila para cada órgão, né? Cada um com critérios bem definidos, que envolve data de entrada, compatibilidade, gravidade, vários outros fatores. São critérios extremamente objetivos.
Henrique, da Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e Órgãos, aproveitou a situação para falar dos mitos que cercam a doação de órgãos.
Vários dos mitos espalhados são falsos, né? Vou passar por alguns mitos justamente para comentá-los. Fala-se muito sobre a questão da pessoa na banheira, que acordou na banheira, no hotel, com gelo, né? E que tem comércio de órgãos. Gente, o procedimento é muito complexo, né? Para você falar isso. É muito organizado. Não tem comércio de órgãos no país. Isso a gente consegue afirmar categoricamente. É tudo muito bem desenvolvido, né? Outro aspecto que é bem difundido é que alguma religião proíbe, né? E, de forma geral, nenhuma religião condena explicitamente. Transplante é um ato solidário, um ato de amor ao próximo, né? Então, isso é defendido, na maioria das vezes, pelas religiões.
O presidente da Liga Acadêmica de Transplantes de Tecidos e Órgãos da UFJF, Henrique Abreu, conversou sobre uma das questões que mais afetam a decisão das famílias, a preocupação quanto à aparência do corpo.
Uma outra, na verdade, não é um mito, é uma dúvida, é sobre a questão do doei. E o que acontece com o corpo do doador? E a resposta para isso é bem simples, é bem clara. O corpo do doador, ele continua exatamente como ele estava. Não tem nenhuma alteração física, alteração visível, não tem nada, né? Ele continua sendo a mesma pessoa, a mesma coisa.
Quem vive a necessidade de um transplante sabe o quanto é forte o drama. Foi o caso da dona de casa Márcia Bergamo, que fez um transplante de rins há 9 anos atrás. Márcia foi vítima de uma doença autoimune, que fez com que perdesse os dois rins.
Quando eu perdi os meus rins, eu completei 18 anos de idade e tive uma doença autoimune, uma doença que é, vamos dizer, totalmente rara. No meu caso, foi o primeiro caso do estado de São Paulo. É 1 a cada 3 milhões de pessoas, né? E eu fui apremiada, né? E eu perdi os rins, foi em 3 meses, eu perdi os dois rins. Você sabe o que eu passei? Eu enchei muitos quilos, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar água, eu inchava. Até parar de urinar eu parei, sabe? E ficar numa situação dessa, assim, de repente, você tem tudo, que você tá bem, você tem seus projetos, seus planos de vida, e de repente sua vida muda dessa forma, é muito, muito difícil.
Márcia contou também algumas dificuldades que enfrentou no transplante.
E aí, quando eu soube o que tinha me dado, o tipo de problema que era, o médico tinha tirado minhas esperanças, falando que eu não poderia transplantar e que o problema autoimune poderia dar novamente depois de um transplante e tal. Aí depois passei por outros especialistas, porque no meu caso foi diagnosticado somente por biópsia renal, né? Que eu pude participar da fila de espera de transplantes. E fiz 9 anos e 8 meses de hemodiálise, só que foi muito difícil, muitos problemas.
Atualmente, a recuperada, Márcia gerencia uma página no Facebook sobre doação de órgãos, sempre visando buscar mais doadores e divulgar informações sobre o assunto. Bruno Paiva para o repórter Facon.